informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às notícias, edição das 8 na Rádio Elvas. Rondão Almeida anula despacho que nomeou Cristina Rondão como chefe de gabinete. Pedido de ajuda por parte de grupo de estrangeiros levanta suspeitas de crime de tráfico de seres humanos no Conselho de Campo Maior. Também destaque para a iniciativa Jean Monnet Aprender sobre a União Europeia, que financia escolas para melhorar o ensino sobre a União Europeia. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia. O presidente da Câmara Municipal de Elvas, Rondão Almeida, teve que anular o despacho em que nomeava a sua filha, Cristina Rondão, como chefe de gabinete. Desse despacho constava ainda as nomeações da sua secretária e do seu adjunto, ou seja, o gabinete de apoio à presidência. Rondão Almeida garante que esse despacho só é feito depois de pedir o parecer dos diretores dos departamentos responsáveis, que lhe garantiram que estava tudo em conformidade com a lei.
Não fiz um despacho para nomear a minha filha. E fiz um despacho para nomear uma chefe de gabinete, uma secretária e um adjunto. Fiz esse despacho para nomear o meu gabinete. Esse despacho só é feito depois de pedir um parecer a quem de direito, neste caso aos diretores de departamento, que se pronunciem se aquelas três pessoas reúnem ou não as condições para poderem ser nomeadas. Ora, evidentemente, dentro da boa-fé, eu acredito que quem me dá um despacho dizendo que está tudo em conformidade com a lei, só tem que fazer uma coisa, assino. Ao assinar esse despacho, ele também se transforma público. O que quer dizer que vai imediatamente para o Diário da República, se trata de uma transparência ímpar.
Segundo o autarca, quando tomou conhecimento da denúncia anónima realizada no Tribunal Administrativo de Castelo Branco, ficou surpreendido.
Quando eu recebo a tal cartinha enviada para o Tribunal dizendo que havia uma lei recente que era proibida a situação de nomear a filha, há aqui uma questão que me apanha de surpresa. E o que me ocorre logo numa primeira fase é que a minha máquina que tinha dentro da estrutura me estava a pôr uma casca de banana debaixo. E até como é que me dão um parecer dizendo que tudo estava em condições, havendo aqui uma ilegalidade? Depois de chamar os responsáveis, pela cara e pelas expressões das pessoas, notou-se evidentemente que as pessoas desconheciam essa lei, que era muito recente.
No dia 17 de dezembro, data em que teve conhecimento desta situação, a vontade do autarca, segundo o próprio nos referiu, foi de abandonar a presidência para que a filha se pudesse manter em funções.
A única coisa que eu quis fazer no dia que tomei conhecimento disto foi no dia 17 de dezembro. E se não fossem os técnicos, se não fossem as técnicas do gabinete jurídico, se não fossem os técnicos à volta de mim a pedirem-me, eu tinha feito uma conferência de imprensa e tinha saído da Câmara. E a minha filha continuava feita chefe de gabinete. A Anabela iria a substituir-me, era a presidente, e a minha filha já não é a filha da Anabela. E até a minha filha continuava como chefe de gabinete e a vinha para fora.
De recordar que, segundo a Lei nº 78/2019, de 2 de setembro, não podem ser nomeados para o exercício de funções dos gabinetes de apoio à presidência, entre outros, os ascendentes e descendentes do titular do cargo. A violação do disposto no número anterior determina a nulidade do ato de nomeação, bem como a demissão do titular do cargo que procedeu à nomeação. Um grupo de 16 pessoas de nacionalidade estrangeira deslocou-se na passada terça-feira ao posto territorial de Campo Maior da GNR para pedir ajuda, alegando que se encontravam a ser explorados. Com fome e sem condições de alojamento, tudo apontou para crime de tráfico de seres humanos. De acordo com o capitão Lourenço, comandante do destacamento territorial de Elvas da GNR, 8 dos 16 indivíduos já foram encaminhados para centros de acolhimento temporário, sendo que os restantes vão também receber esse apoio.
Um grupo de indivíduos de nacionalidade marroquina dirigiram ao posto de Campo Maior, alegando que se encontravam a ser explorados por trabalho e que, portanto, não teriam condições de alojamento e que os mesmos também teriam fome. Portanto, nós, perante esses indícios, percebemos que poderia ser tratado de uma situação de tráfico de seres humanos e, naturalmente, acolhemos estas pessoas em coordenação com uma equipa multidisciplinar especializada para a assistência a vítimas de tráfico de seres humanos e também em coordenação com o município de Camaior, e já encaminhamos 8 destas pessoas. Outras 8 foram recolhidas pelo município de Camaior e também serão depois, posteriormente, encaminhadas por esta equipa multidisciplinar especializada. Foram encaminhadas para vários centros de acolhimento provisórios a nível nacional.
De acordo com o comandante, este grupo de indivíduos já estava sinalizado e a situação já tinha sido reportada ao Ministério Público.
Estas pessoas dirigem-se à GNR porque nós no mês de novembro fizemos também uma ação de fiscalização no sentido de detectar indícios de situação de tráfico de seres humanos. E houve num local, no Conselho de Camaior, no Monte, onde estes indivíduos estavam e outros, poderia configurar uma situação de tráfico de seres humanos e participar nos factos ao Ministério Público. Naquela altura, não se quiseram ausentar no local. Ainda assim, neste momento, e após a nossa ação de fiscalização e também de sensibilização e de disponibilidade da Guarda em nos poder apoiar, eles neste momento, numa situação mais vulnerável, foram então dirigindo-se então ao posto da Guarda para que pudessem procurar ajuda neste caso.
Já no posto da GNR de Campo Maior foi necessário encontrar uma entidade que lhe servisse uma refeição digna. Esse foi o papel da Santa Casa de Campo Maior, que procedeu ainda à entrega de cobertores a cada um dos indivíduos, como nos referiu Luís Machado, provedor da instituição.
Santa Casa da Misericórdia recebeu o sumema da Segurança Social a pedir-nos se poderíamos fornecer 17 ou 18 refeições para um grupo de indivíduos que estavam detidos na GNR. Pronto. A Santa Casa enviou os seus esforços e conseguiu proporcionar as 17 refeições a esse grupo que estava na GNR. E eu passei por lá mais tarde e ainda não sabia onde é que eles iam dormir, e então proporcionámos também cobertores para esse grupo todo. Fornecemos os pequenos almoços. E não sei mais nada até agora.
A Câmara Municipal de Campo Maior foi informada desta situação pela Segurança Social e GNR, como explica o Presidente Luís Rosinha, desde logo se disponibilizou para ajudar no que fosse preciso, enaltecendo o papel do provedor da Santa Casa para fornecer as refeições e o município disponibilizou o espaço onde pudessem jantar.
Fui confrontado com uma chamada telefónica por parte da diretora do Centro Distrital da Segurança Social, a doutora Sandra Cardoso, e também pelo nosso comandante de posto, pelo sargento Hugo Tavares. A Câmara Municipal colocou-se, como sempre, à disposição daquilo que fossem as necessidades das duas entidades, de forma a tentar minimizar o momento que os imigrantes viviam e tentarmos nos articular da melhor forma possível para fazer face a essas necessidades. De imediato surgiu uma que tinha a ver com a questão das refeições. Permita-me que aqui também releve o provedor da Santa Casa da Misericórdia, o Machado e a própria Santa Casa da Misericórdia, porque manifestaram logo prontamente a disponibilidade para fazer as refeições noturnas, sendo que a Câmara Municipal disponibilizou um espaço no seu armazém municipal para que eles fizessem a refeição, o jantar.
O grupo de pessoas acabou por pernoitar em Degolados, no espaço do antigo lar da freguesia. O caso está ainda em investigação para apurar todos os pormenores. As 16 pessoas, homens e mulheres, têm idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos e estariam a trabalhar na apanha da azeitona em diversos olivais da região, estando alojados num monte no concelho de Campo Maior. A Comissão Europeia lançou a iniciativa Jamoné, Aprender sobre a União Europeia, uma nova oportunidade de financiamento para melhorar o ensino sobre a União Europeia nas escolas, redes de escolas e formadores em ensino profissional. As organizações interessadas podem candidatar-se até dia 1 de março a uma bolsa de até 30 mil euros por um período de 3 anos, segundo Ana Pereira, do Europe Direct Alto Alentejo.
É um financiamento que tem o título Jamoné, Aprender sobre a União Europeia. É uma iniciativa da Comissão Europeia que pretende financiar as escolas desde o ensino básico até o ensino secundário, inclusivamente o profissional, para que possam, durante um período de 3 anos, ter temas discutidos nas suas escolas, não é? Sobre a União Europeia, portanto, os valores, a história, o modo de funcionamento e também a diversidade cultural, que é muito importante. E o que se pretende é que as escolas criem módulos com um mínimo de 40 horas por ano letivo, mas pode ser mais, e para estes módulos há uma subvenção, portanto, um financiamento máximo de 30 mil euros durante os 3 anos dos módulos. Portanto, é 30 mil euros no total.
As atividades devem realizar-se ao longo do ano letivo e podem incluir semanas de projeto, visitas de estudo e outras atividades imersivas. A iniciativa Jamoné está em destaque na edição desta semana do programa Espaço Europa. A banda 1 de dezembro realiza sábado no Centro Cultural de Campo Maior um concerto de Ano Novo. O espetáculo está marcado para as 9h30 da noite, a entrada é gratuita, contudo é obrigatório o uso de máscara e a apresentação do certificado de vacinação válido.
Necessita de trocar ou ir à oficina com a sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à meteorologia, hoje contamos com céu pouco nublado ao limpo, vento fraco a moderado. Elvas e Campo Maior contam com mínima de 1, máxima de 15. Porto Alegre, mínima de 5, máxima de 15. Évora, mínima de 1, máxima de 16. Beja, mínima de 3, máxima de 15. Terminamos as notícias das 8. Tenham uma ótima quinta-feira.
Informação regional.